Olá, Jefferson.
Olá, Brenda. Olá, ouvintes.
Nós nos despedimos essa semana de um companheiro de trabalho de muita gente. Estou falando do Skype, que encerrou as atividades. Segunda-feira agora, dia 5 de maio de 2025, o fim de uma era, ou como é que a gente se adaptou depois disso? Skype andou para que outros programas pudessem correr, né?
Exatamente. Eu lembro de que no começo da minha carreira, a gente resolvia tudo muito rápido pelo Skype, mas antes disso, existia uma ferramenta chamada MSN, que não ajudava, corporativamente não ajudava muito, era legal, né, para conversa, para a gente poder trocar ideia com os amigos, mas profissionalmente não. O Skype mudou muito isso, e uma das mudanças que ficou muito latente era a facilidade de você criar grupos, que hoje é natural no WhatsApp, né? Mas criar grupos e ter as pessoas acessíveis ali, saber que elas estão online e ser no meio profissional. Você conseguia fazer ligação, né? Em alguns casos você tinha um número, né, para poder ligar. E depois, em torno de 2006, 2007, ele já tinha a função de vídeo. Apesar que a conexão era horrível, né? A gente não conseguia estabelecer uma conexão de vídeo por muito tempo, mas eu me lembro que facilitava muito o acesso das pessoas, das empresas que forneciam software para nós, para suporte. Mandavam link, eles conectavam na minha máquina e faziam aquelas configurações, olhavam o que estava acontecendo. Isso facilitou muito a vida de quem trabalhou com suporte na área de tecnologia. Foi uma mudança, porque antes o suporte era presencial. Tinha que sair o rapazinho ali com um monte com HD externo, eu não lembro nem se era HD externo, às vezes até disquete e CD, para ir até o cliente, para ver o que estava acontecendo. E o Skype ajudou muito essas empresas de tecnologia que conseguiam conectar e mandar um link e fazer uma conexão já direta com o cliente, e mexendo na máquina e conversando ao mesmo tempo.
Parece que a gente está falando de um passado tão longínquo, né? Mas não é não. O Skype nasceu ali em 2003 e realmente ele revolucionou um mercado na época, porém, com o passar do tempo e com a necessidade de ferramentas mais robustas, ele acabou ficando para trás, né?
Ele já vinha perdendo o mercado quando tem alguns gráficos, depois a gente disponibiliza para o ouvinte, que mostravam que ele já vinha perdendo o mercado a partir da chegada do WhatsApp. Então ele já tinha essa perca de mercado. Depois disso, com as ferramentas, né, a própria chegada do... Isso a gente fala muito quando a gente está dando consultoria para as empresas. Às vezes quem vai matar você no seu mercado, ele está vindo de outro mercado. Com a chegada do iPhone em 2007, possibilitou a criação de vários aplicativos que possibilitaram a criação do WhatsApp. E é muito evidente que quando o WhatsApp chegou em muitas regiões do mundo, a queda da usabilidade do Skype foi gigantesca. E depois chegou a pandemia, que acentuou isso, né? A Microsoft já tinha o Teams, né? Mas não era tão difundido, havia uma concorrência interna ali. Mas com a chegada o desespero da pandemia, todo mundo procurando uma ferramenta confiável, uma ferramenta que funcionasse. E como a gente já ouviu de algumas pessoas, assim, o que mais irritava no Skype é que você ligava o computador, era a primeira coisa que abria.
E nunca mais fechava.
E nunca mais fechava. A gente até brinca, em alguns memes que eu vi, que só a empresa fechando para justamente conseguir fechar o Skype da máquina.
A gente viu essa transformação acontecer e viu também a necessidade do mercado se adaptar, né, às novas ferramentas que estavam chegando. Então, precisava de algo mais robusto, precisava de algo mais rápido, precisava de algo mais confiável, e essas ferramentas foram se adequando ao nosso dia a dia. Onde é que o Skype se perdeu de vez e por que isso não pode acontecer com a gente, com a nossa empresa também?
Por isso que eu trouxe, se os ouvintes estão lá, mas o Jefferson fala de RH, o que que o Skype tem a ver? Gente, Skype era a vida de qualquer departamento pessoal. Manda documento, conversa com o suporte de software, de folha de pagamento. Em dia de folha era caótico, todo mundo correndo atrás. Então ele ajudou muito nisso. Mas o contexto em que eu trago esse assunto é o contexto de você não perceber que você está ficando obsoleto no mercado. Se você não tem uma cultura de inovação constante, de se incomodar, a gente está fazendo a mesma coisa desde o ano passado, e vocês acham isso natural? Perder mercado e não observar que eu preciso mudar, não ser algo estratégico, isso não dá hoje para nós vivermos. Tudo bem que é uma ferramenta que ela nasceu em 2003, em 2020 ela tomou a maior paulada, né, que foi a maior, ela ficou bem distante do mercado em outros, comparada a outras ferramentas, mas a gente percebe, e até lendo outros artigos para escrever esse aqui, que a empresa não fez nada. Então, a Microsoft comprou essa ferramenta para melhorar uma ferramenta que eles já tinham, que é a MSN, mas isso é uma prática, uma política da Microsoft. Eu não inovo, eu compro alguém que inovou e incorporo essa cultura, esse time, né? Inclusive, às vezes, sai mais barato você comprar uma empresa do que recrutar um time inteiro, né? Isso, se quem puder fazer a conta, faça, porque eu já fiz. E realmente, às vezes compensa comprar uma loja com os vendedores lá dentro do que você abrir e sair contratando todo mundo e treinar todo mundo. Você só muda a marca e o produto. E a empresa agora trouxe o Teams, né? Criou o Teams e foi substituindo, mas ele ainda tinha uma barreira no mercado, porque as pessoas ainda, muitas regiões ainda usavam o Skype. Mas o WhatsApp, ele praticamente nasceu, é uma empresa que vem inovando, está ligada ao Meta, né? Então faz parte de um grupo maior, que tem uma questão de evolução e de inovação constante. Mas quando a gente vem para o mundo real, e por isso que eu até coloquei no final, assim, para não esquecer de falar, a gente percebe que as pessoas buscam a zona de conforto, né? Ah, eu estou na minha zona de conforto. É legal, né? A gente, como sociedade, trabalhamos muito juntos para ter conforto, né? Senão a gente tá vivendo na selva ainda. Mas a gente não pode achar que vai ser sempre assim. E quando menos se percebe, um concorrente, e tá acontecendo com a inteligência artificial, quantos gestores não estão nem mexendo, nem olhando, tem preconceito, e é preciso usar para poder tirar suas próprias conclusões e saber onde se encaixa no seu mercado, no seu dia a dia. Porque senão você vai ficar obsoleto, você vai ficar para trás. Foi assim na transição da máquina de datilografia para o computador, do computador para o smartphone, para o notebook, e está sendo agora com inteligência artificial, né? Muitas pessoas ficaram fora do WhatsApp no momento que ele chegou e que agilizou muita coisa, por preconceito. Ah, eu não quero receber mensagem, né? Acho que o celular foi feito para falar. Gente, quase ninguém fala mais no telefone hoje, só se for alguma coisa importante. Então, a gente tem que se despir do preconceito, né? Que é normal com a idade nós aumentarmos essa restrição. Os jovens são muito mais de pegar o que é novo, testar e já descartar. A gente é apegado ao passado, né? Quantas pessoas, com certeza, a gente falando do Skype, estão lá, que dó, mas nem estava usando mais, né? Mas está lá sofrendo por uma coisa que não estava usando. E a gente tem que controlar esse sentimento, porque esse sentimento ele é um dos maiores que atrapalham o seu crescimento, né? Ele é o seu... o seu maior inimigo interno é a sua vontade de permanecer na zona de conforto e acreditar que ela existe.
Esse apego, essa estagnação leva realmente a se tornar obsoleto, né?
A gente vai ficando obsoleto a partir do momento que a gente não olha que a gente está fazendo a mesma coisa do mesmo jeito há um certo tempo. É importante ver como nós estamos fazendo as coisas, como nós estamos resolvendo os problemas, e se a gente está resolvendo os problemas da mesma forma e da mesma forma que as outras pessoas, a gente não está inovando, a gente não está sendo criativo. E uma das habilidades que nós temos que trabalhar mais pro longo prazo, pro futuro que nos reserva, é a criatividade. Porque a única coisa que a inteligência artificial não tem é criatividade. E vai ser muito difícil dela ter. Ela traz opções, mas é muito difícil do jeito que a inteligência é e como vai ser estruturada, isso a gente escuta de especialistas, ela ter uma ideia, assim, como a gente fala, uma ideia louca. Nossa, eu tive uma ideia de fazer tal coisa, né? E nós, humanos, temos isso. Só que se eu não exercer isso, aí é a questão. Eu não exerço a minha criatividade, eu não exerço a minha de resolver problemas macro, eu fico ali no meu mundinho. Então, o profissional que está ali trabalhando, está na gerência, está na gestão ou está trabalhando num certo local, chamar o dono da empresa, o gestor dele e perguntar: tem algum desafio, alguma coisa que não está conseguindo resolver? posso dar uma ideia, né? Hoje a gente tem espaço nas empresas para as pessoas, para os jovens falar, né? Claro que tem que ir para execução, não adianta ficar só na ideia. Mas eu tenho que exercer a criatividade. E eu tenho que exercer a liberdade de criatividade. Porque as ideias ruins, né? Elas devem ser escutadas, porque são ideias, às vezes, que não faz sentido, que podem nos levar a uma ideia totalmente nova, inovadora e revolucionar o dia a dia do nosso trabalho. Não estou nem falando de criar um produto novo, mas de fazer algo diferente do que a gente já está fazendo, com custo menor, com mais lucratividade, com mais conforto. A melhor zona de conforto para qualquer profissional é ganhar muito e trabalhar pouco. Só que para isso você tem que pensar e tem que usar as ferramentas existentes no mercado.
É isso. E o que foi disruptivo 20 anos atrás e não se atualizou como deveria, acaba realmente ficando para trás, que isso não aconteça nos nossos trabalhos, nas nossas empresas também, né, Jefferson?
Exatamente. Não, a gente não pode deixar ou sofrer a ilusão de que tudo vai ser sempre assim como sempre foi, né? Então, o mundo está aí, as coisas estão acontecendo, né? A gente tem visto, quem está acompanhando macroeconomia está vendo aí o que aconteceu com os Estados Unidos. O plano deles era já deu tudo errado, já mexeu em coisa que não tinha que mexer. Por quê? São muitas possibilidades, né? A complexidade do mercado, não vamos falar nem de mundo, mas a nossa região, Maringá, qualquer coisa que se em Maringá a gente faça, impacta nas cidades vizinhas. Então, olha aquela obra que a gente está fazendo ali no contorno. Mexe com a vida de todo mundo, né? Será que não tem uma forma mais fácil? Estou dando só um exemplo, né? Claro que tem pessoas competentes para pensar nisso, mas é isso. Eu sempre tenho que pensar, existe uma forma de eu fazer diferente, de eu construir diferente, e que eu impacte menos a vida das pessoas, ou meio ambiente, ou social? E é isso que as pessoas têm que pensar. Porque senão, a gente vai fazer mais do mesmo, alguém vai fazer melhor e vai nos tirar do mercado.
Fica aí o recado e o desafio. Obrigada, Jefferson.
Obrigado aos ouvintes.